agenciadepodcast.com.br.
Oi, eu sou o Jeff e esse é o podcast Sobre Canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, o Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue nas redes sociais, é @jeffsouza no Instagram e no Twitter. O convidado de hoje é o Tennyson Del Rey. Ele é cantor e compositor renomado no Nordeste, com vários hits nacionais da música popular brasileira. A gente falou sobre seu começo na música, sobre como foi se tornar um compositor popular, muito requisitado, seu processo de criação e muita história boa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio. Então com vocês, Tennyson Del Rey. Tô recebendo aqui no podcast Tennyson Del Rey, pai do meu amigo querido, que eu amo de paixão, Peu Del Rey, cantor, compositor, empresário também, pelo que eu vi. Tudo bom contigo, cara?
Opa, Jeff, tudo jóia. Aqui, vozes da Bahia pra você, cheia de dendê. Falar de Peu com esse carinho assim que você falou, porra, você sabe, tem aquela máxima, né? Você adoça o, como é? Você adoça o filho, aí adoça a alma do pai também. Muito obrigado por tudo aí.
Não, eu sou fã do teu filho, cara, eu conheci ele aqui e já fiquei amigão, ele participou do podcast, a gente já compôs música juntos, assim, é um cara que eu tenho um carinho gigante, assim, e com certeza é de família isso, então já é meu amigo também, eu já considero amigo.
Ah, isso aí, considere, valeu.
Boa. Pra começar o podcast, então, quem é você?
Cara, eu sou um nordestino, né, nordestino baiano, ligado no movimento do cotidiano das cidades, apesar de eu ter nascido no interior da Bahia, uma cidade chamada Itapetinga. Eu vim muito cedo para Salvador, com 4, 5 anos de idade. E eu sempre fui um cara muito, muito ligado nesse movimento do cotidiano da cidade, né? Da metrópole. Uhum. Tanto que não é à toa que eu amo São Paulo. São Paulo, eu tenho grandes amigos. Me faz falta São Paulo, né? Assim, eu sempre tô aí. Então, eu sou esse cara. Sou esse cara que observa o movimento do cotidiano das cidades. E a partir daí, eu vou construindo minhas ideias melódicas e de letra também.
Que legal. E qual a música surgiu na tua vida?
A música surgiu na minha vida da seguinte forma. Minha mãe adorava cantar. Adorava cantar. Repertório Dolores Duran, né, ali, Francisco Alves, ela cozinhava assim na cozinha e cantando e ouvindo aquelas melodias. E depois eu tive um contato com um cunhado meu, que até hoje é casado com minha irmã, mais velha. E ele me apresentou, bicho, assim, os discos de Caetano, Bethânia, Chico Buarque de Holanda, Gil. Eu fiquei impressionado com aquilo. E quando eu tinha 9, 10 anos, quer dizer, esse foi meu contato, primeiro contato com a música, né? E aos 9, 10 anos, por incrível que pareça, eu fiz minha primeira canção. E foi. Nossa. E aí, inclusive, peguei essa música e enviei até pra um festival que tava rolando, né? De uma TV, de uma rede TV grande. Enfim, aí mandei, achando que ia participar, aquela coisa.
Que massa.
Começou aí.
Que legal. Mas já começou no violão, assim, e essa primeira música, como é que surgiu essa vontade de fazer uma música? E tu lembra dela, assim, como foi escrever?
Eu lembro que era um samba, sabe? É um samba que falava da mocidade, assim, não é da escola da mocidade, é o samba da minha cidade, não sei o que, aí juntava com a palavra mocidade de moço mesmo, sabe? Enfim, mas não lembro da melodia. Certo? mas não, nada de violão. Eu lembro que eu mandei uma fitinha cassete, cantado com minha vozinha de criança. Recebi depois uma carta da emissora dizendo que a minha música chegou atrasada no pra escrever no festival, mas não teve contato com violão. O violão veio já na adolescência, né? Com tipo 14 anos por aí. Aí eu troquei meu bandolim, meu pai me deu um bandolim de presente. Aí eu troquei meu bandolim, não conseguia, negócio de solo comigo nunca foi, sabe? velho, aí eu troquei o bandolim por um violãozinho, né? Uhum. Até pequenininho um violão, assim, mas já um violão do vizinho. Aí, a partir dali, aí comecei, tirei... Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão de Gil. Aí tirei outro, comecei a tirar músicas no violão pra minha mãe cantar. Mas sempre, eu já comecei minha vida pensando no cantautor. Eu sou, assim, absolutamente um cantautor. Aquele cara da música que canta suas canções, entendeu? Sempre fui ligado à composição.
Uhum. E essas primeiras músicas, assim, como surgiram elas? Assim, tu lembra de... Ah, eu preciso fazer as minhas músicas, eu preciso tocar. E aí tu chegou a ter, tocar no colégio, essas coisas assim.
Pronto. É, tinha um movimento muito grande no Brasil dos festivais, né? Na década de 80. Então, assim, todo lugar rolava um festival, né? Aí tinha os festivais escolares das escolas que a gente estudava. E um desses festivais, assim, eu participei... Um festival aqui em Salvador, grande... da Escola Técnica Federal da Bahia, que hoje se chama IFBA, né? Que é o Instituto Federal, enfim. Era, na época, a Escola Técnica Federal da Bahia. Eu nem era estudante da Escola Técnica. Mas um amigo meu que estudava, que tinha essa... só podia escrever quem era aluno da escola. Aí, aí eu escrevi uma música minha. Aí eu compus para o festival, né? Não ganhei nada, enfim, né? Mas depois disso, tipo, um ano após... este festival, eu consegui entrar na escola, né? Eu estudei na escola técnica, eu me formei na escola técnica. Eu sou técnico, metalúrgico, por incrível que pareça, mas eu tô mais pra metaleiro do que pra metalúrgico. e participei de outro festival lá, né? Já como estudante. E ganhei melhor música, melhor intérprete, melhor arranjo. Aí, sabe, Jeff, as coisas começam a dar sinal pra você que você tem aquilo com você, entendeu? Que você foi escolhido por aquilo. E a partir daí eu ganhei vários festivais, participei de vários festivais de escolas, estudantis, festival estudantil, é tipo assim, um festival entre todas as escolas. Aí fiquei em segundo lugar, saca? Assim, com todas as melhores músicas. Então é esse movimento, cara. Mas o que mais me inspirou são os compositores. Eu sempre digo que eu sou filho da escola de Caetano Veloso, não tenha dúvida. Essa é a minha escola. Caetano, e depois da escola de Caetano, o rock and roll que apareceu na década de 80, né? Com aquela explosão do movimento rocker, com Cazuza, um Lupicínio Rodrigues do rock and roll. E enfim, aí Herbert também, com aquele jeito pop dele escrever. Os Titãs, né? Também através de Arnaldo, seu poema concreto. E eu sou dessa escola do compositor que tem um lado literário, né? Pela formação intelectual, mas sem se distanciar. Eu sempre sou esse compositor, que é dessa escola, que vem da escola MPB, lá de Caetano, de Chico, de Gil. É isso. Tem muita intuição como compositor, é claro, mas eu acredito no recheio, né? De você ter chaves dentro de você pra você abrir as portas que você necessita quando precisa, aquelas portas que precisam ser abertas, mas você tem que ter essas chaves. E essa chave, pra mim, é um conhecimento, cara. Enfim, é isso.
Total. E como foi essa transição, assim, de ser um compositor de festivais, e aí depois tu chegou a tocar em barzinho também, né? Fez toda essa trajetória aí, né?
Exatamente. Eu sou de uma família, como falei, uma família que veio do interior da Bahia, uma família perrengue, né? Aquela família braba, assim, pobre, todo mundo teve que trabalhar cedo, todos os filhos, nós somos seis... Mas os quatro primeiros, né? Os três primeiros, ou melhor, eu sou o quarto. Os três primeiros, quando eu dei, tipo, 13 anos de idade, minha mãe, né? Fala, ó, vai trabalhar pra botar grana, pra ajudar em casa. Pelo menos a sua grana, né? A sua grana, a sua roupinha que você quer comprar, a sua saída no sábado, né? Você vai salvar isso aí. Então, e fora que ajudava dentro de casa. Sim. E eu sou o quarto, minha mãe... muito, assim, observadora, por ela entender esse caminho meu, assim, artístico, ali permeado por esse interesse pelo conhecimento, ela fez assim, esse eu vou investir. Investir para minha mãe, para uma mulher muito simples, né? Investir significava eu estudar sem precisar trabalhar na adolescência. Todos os meus três primeiros irmãos, Eles, quando fazia 13 anos, eles iam trabalhar de office boy, de atendente, de loja, entendeu? Assim, durante o dia, e à noite estudava. E venhamos e convenhamos, é muito ruim, né? Você trabalhar o dia todo, um adolescente, e depois estudar à noite, a capacidade de absorção do conhecimento é muito prejudicada. Minha mãe fez assim, não, esse não vai trabalhar, né? Vai só estudar. Foi aí que eu entrei na escola técnica, com 14 anos, 15 anos, né? E fiquei só estudando. Então, quando eu me formei na técnica, na escola técnica, a técnica, sobretudo na época, na minha época, você se forma em técnico. E aí já tinha um mercado de trabalho. Aqui na Bahia tem um polo petroquímico, né? Que é em Camaçari, que é um mercado de várias indústrias. Estava no boom do polo petroquímico. O aluno saía, já ia trabalhar, cara. Já ia trabalhar como técnico, ganhando um salário legal. Enfim, eu já entrei nesse hall aí, certo? E a música ali, conversando comigo, nada profissionalmente, mas já, como eu te falei, já tinha ganho festivais, já tinha, né, participado desse movimento todo musical, a música já tava dentro de mim. Aí eu trabalhei um ano, dois anos, velho, na indústria, como metalúrgico. Eu fiz, cara, meu negócio não é esse, eu não aguento isso, não aguento. Cheguei pra minha mãe, fiz, maninha, boa manhã. E sabendo da necessidade que precisava em casa, né, velho?
Manhã.
Porra, mãe, eu vou tentar a música. Já começava a tocar um pouco na noite. Eu vou tentar a música amanhã. Porque, sabe, eu tô, sei lá, vou tentar. Se não der certo... Ela falou, meu filho, vá ser feliz. Assim, diante da necessidade que ela tinha, né? De me ver ali ganhando a grana pra poder salvar, né, as coisas. Ajudar e etc e tal. Ela fez, não, vá ser feliz. Aí eu usei até uma frase de Billie Holiday. Que fala assim, mamãe merece, papai merece, mas eu também. Eu né, usei pra mim isso. Aí saí do polo, na época, da indústria que eu trabalhava. Cara, eu peguei a rescisão, fui na indústria, assim, um dia, olha, saiu a rescisão, né? Vem cá, eu fui lá pegar o cheque. Na volta, que é no interior, assim, né? Você vai de ônibus. Na volta, eu parei na rodoviária de Salvador, soltei do ônibus, comprei uma passagem pra São Paulo, fui pra casa, falei, minha mãe, tô indo pra São Paulo. Fui pra São Paulo. Tipo assim, comprei a passagem 2 horas da tarde... Né? Aí depois cheguei em casa, 11 horas da noite, estava de volta na rodoviária, peguei um ônibus, fui para São Paulo com aquele guia quatro rodas, que não tinha Google Maps, cara.
Sim.
Né? Fui para São Paulo e com endereço, né? Eu acho que era Avenida Bandeirantes, número 78, ou era número 80, alguma coisa assim, que era Leymar. Era o nome de dois filhos de um cara que montou, era a principal loja de equipamentos musicais importados do Brasil. Lá tinha Boss, tinha Ovation, tinha Shure. Eu acho que é o único lugar no Brasil que eu vendia isso na época. Eu tô falando isso aí de 1985, viu? 85. E aí fui, com 20 anos de idade. E fui, velho. Comprei dois Shures, comprei três pedais, comprei um violão, entrei na loja.
Fez o kit, um banho de loja.
Voltei com os equipamentos pra rodoviária, achando que eu tinha ido ali, no, ali na estação do metrô e voltar, sabe? Voltei, quando eu olhei assim, pô, naquela época, não sei nem como é hoje, não tinha ônibus voltando pra Salvador.
Nossa.
Não é assim, velho, não é assim, intenso.
Os equipamentos todos.
Pô, aí eu peguei e comprei uma passagem pra uma cidade, né, pra Vitória da Conquista, que é sudoeste baiano, mas é o quê? 400 quilômetros de Salvador. Eu fiz, olha, já tô na Bahia, então peguei, tá, cara, bom. Voltei. Aí quando eu cheguei em Salvador, municiado com esses equipamentos, fui pra noite profissionalmente e caí na noite tocando, fazendo botecagem mesmo, e sempre com aquele foco, né, de um dia conseguir conquistar até meu espaço como um profissional, como artista da música. E tentar sair da noite, porque a noite é maravilhosa, enfim, tem aquela coisa. É um caminho, né, profissional, não tenha dúvida, mas eu queria outras coisas além da noite. Mas foi isso aí.
Sim. Aí que legal. E como é que foi essa transição, assim, de tipo, de ser um músico da noite pra depois ter uma carreira com banda e tal?
Pronto. Aí, na noite, detalhe o seguinte, velho, que eu estabeleci algumas datas, né, para mim. Porque eu sou da arte, eu respiro a música, eu tenho tudo isso dentro de mim, mas eu precisava de sinais né? Uhum. Sou muito intuitivo, de sinais para que a música, que a arte me desse, dizendo assim, uhum. ó, você continue. Uhum. Você continue, que você vai, pelo menos, você vai ter a vida que você merece ter com isso aqui. Eu precisava de sinais. Aí eu estabeleci, uhum. com 20 anos, eu fiz, ó, eu vou até 25 anos. Se até 25 anos eu senti que não tá rolando, né? Que uhum. tá mais pedreira do que... Do que calma, né? Tá mais pedreira do que uma coisa positiva, assim.
Sim, sim.
Aí eu volto, velho. Eu volto. Volto, uhum. vou fazer minha faculdade, vou voltar pra área, né, metalúrgica, enfim, sim. né? Sou um técnico metalúrgico, enfim, uhum. aquela coisa toda. É, eu volto. Aí combinei dentro de mim isso. Quando chegou uhum. aos 25 anos, a IJ foi em 1990, né? Eu casei, detalhe, em 89, né? 90, Peu nasceu. Então, uhum. aí, alguns sinais foram enviados para mim pela música. Uma música minha, de uma banda de rock. Né? Outra coisa é isso. Eu montei uma banda de rock em 87. essa que banda... Massa. Faróis Acesos. Essa banda chegou uhum. a gravar disco pela Polygram, que depois virou Universal, teve música na uhum. novela. Teve um circuito, né? Muito interessante. Sim, essa banda. Legal. Uhum. É, até uma coisa pra gente falar depois. Eu montei essa Sim. banda já, porque aquela coisa, não quero ficar na noite, eu quero ter um trabalho meu, autoral. Uhum. Aí montei uma banda com a galera, meus amigos, uma banda mesmo, não era eu e banda, uhum. era uma banda. E aí, nesse momento, quando chegou em 90, a gente foi escolhido pela BMG pra fazer tirar uma música nossa aqui de uma coletânea que foi feita da cena rocker de Salvador, uhum. pra uma coletânea nacional. Olha, é um sinal. Aí, olha, eu tô com 25 anos, eu fiz já casado. Aí minha esposa, Lina, né, mãe de Peu, uhum. Que eu sou casado há 31 anos, ela já dividia comigo essa minha estratégia. Eu fiz, olha, eu vou até 30 anos. Pronto. Uhum. Se até 30 anos, né, uhum. nada acontecer, eu volto. Dá pra voltar. Sou pai... Tenho que criar esse guri aí junto com você. E minha esposa, ela é dançarina. Lá em casa, uhum. aqui em casa é só arte, né? O tempo todo.
Que legal. Que massa.
Quando fiz 30 anos, outro fato muito interessante aconteceu. Que foi, eu comecei a acontecer como compositor de músicas, né? Da música uhum. do mercado da Bahia.
Que legal.
E com 30 anos, eu fui gravar. O Faróis Acesos, como eu te falei, gravou um disco uhum. para Paulo Legrand. E nós entramos em uma novela, uma trilha sonora Nossa. De uma novela da Rede Globo. E virou um sucesso. Legal. A música, uhum. virou um sucesso. Eu fiz, pronto, agora não dá mais volta não. Aí com 30 anos, agora eu vou reto.
Agora deu.
Aí saí da noite, eu fiquei 10 anos na noite, cara. Eu fiquei uhum. de 20 anos até 30. Com uhum. 30 anos, quando a gente entrou na novela, assim, a música foi pra novela. A música não é só ir pra novela, começou a acontecer a música. A gente tinha uma Sim. carreira já, essa banda, uhum. Faróis Acesos. Eu fiz, olha, cara, tá na hora de agora é a hora de seguir, sair da noite e focar Sim. em outra onda. Foi isso.
E como foi, assim, esse momento de começar a compor para outros artistas?
Eu acredito que tenha sido isso, né? Sempre eu fiz música para mim. Assim, uhum. lá naquele começo eu fazia música para mim. Eu sou um cara que eu acho que eu já nasci meio que formatado. Eu nunca imaginei, desde cedo, eu acho que até esse samba que eu fiz lá com 9, 10 anos, uhum. ele devia ter com certeza parte A, parte B, uhum. refrão, um C. Eu sempre pensei na música assim, sabe? A música, uhum. a música com formato comercial. Sempre pensei, Sim. do refrão. Então, quando eu comecei a fazer minhas músicas, pra mim, inclusive, né? As uhum. pessoas ao meu redor, artistas, amigos meus, todos uhum. esses artistas, que estouraram na música baiana, tem um primeiro momento, que é Banda Reflexos, talvez uhum. você nunca tenha ouvido falar, depois Não. vem junto com Banda Mel, né? Uhum. Aí Banda Mel, foi um momento que estourou aquela música, já pintou verão, calor no coração, eu vou atrás do trio elétrico, vou... Uhum. Foi um hit na década de 90. Uhum. Logo depois daí veio, aí junto com isso aí vem Luiz Caldas, década uhum. de 90, e logo Nossa. Depois, Daniela. Então, Daniela uhum. Mercury, Netinho, são meus amigos da noite, tocava comigo na noite. Então, esses Nossa. Artistas, quando Netinho, sobretudo Netinho, que Netinho, assim, eu tocava, tipo, de 8 às 11, né? Das 20 às 23. Depois entrava ele fazia de 23 às 2 da manhã. Ou a 1 da manhã. Ou, aí no outro sábado eu tocava, ele tocava antes ou depois. Então a gente era amigo da noite, né? Aí ele chegou e fez, eu cantei pra ele um refrão de uma música que eu tava fazendo, né? O refrão foi assim: esse barraco vai cair, eu não me canso de avisar. Ele não tem alvenaria, não tem coluna pra apoiar. Ah, eu não quero ver o dia dessa zorra desabar. Quando eu cantei isso, ele fez: rapaz, porra, Del Rey, cara, você termina essa música. Ele já era um artista, sim, de sucesso do axé. Ele foi pro axé. Eu, no primeiro momento, não tinha, nem queria conta com axé. Eu era rock and roll. Minha história era outra. E essa música Barracos é uma música justamente feita sobre aquele clima meio rock paralâmico, sabe? Meio... O Paralamas tinha essa coisa meio África, né? No som deles, né?
Sim, total.
Bebendo daquele lado polícia africano também, né? Enfim, eu fiz... Cara... quando eu terminei, ele gravou a música virou um hit na Bahia, no Nordeste. Essa música é um hit tão grande, bicho, assim, tem um depoimento, assim, soube depoimentos até do próprio Caetano, de falar que essa música Barracos, pra ele, é uma das grandes músicas do Axé Music, massa. Né?
Foi do Caetano, que era um cara que te inspirou, assim.
É, né? Não tenha dúvida. Então, Barracos é a pedra fundamental do meu trabalho como autor. A partir daí, o mercado começou a dizer, quem foi? Quem é esse menino que fez essa música Barracos? Porque eu tinha a linguagem mais pop, entendeu? Antes, a música baiana era muito aquela coisa, ou África demais, né? Madagascar, Olodum, ou então... Eu falei faraó, oi faraó, que você não entende, é meio inocente, você não entende exatamente o que é que tá dizendo. Com a linguagem mais pop, pra quem mora lá no morro, pra quem vive nas encostas, aonde o diabo faz fogo, pra onde Deus virou as costas, tá com esse barraco, é bem... Isso virou um hit no carnaval, é uma loucura, até porque é uma música que fala de desabamento, fala de encostas, de moradia péssima, é uma música de um cunho social pra caramba, e o povo cantando, esse barraco vai cair, é um contrassenso, mas é um fato.
Sim.
Então, a partir daí, aí comecei, todo mundo me procurando, e eu compondo ali, administrando pra poder, porque eu sempre fui aquele cara, assim, eu nunca fui guloso, sabe, assim, de, não sei, aquele cara de mercado, de fazer muito, eu sempre pensei, construí a ideia, o caminho, o mote, né, essa lentidão, vamos dizer assim, me preservou também de em muitos aspectos, como compositor, nesse caldeirão muito exposto, que foi muito mais, que ainda é esse caldeirão da música baiana, da música, vamos dizer assim, da música pop, popzeira, assim, de mercado, sabe? Se você vacilar, você mete a mão na merda de um jeito que não dá pra você se limpar mais.
E como é que foi aí com essa banda aí?
Faróis Acesos.
Como foi, assim, tocar com eles e que aconteceu com a banda, assim?
Vamos lá. Como eu falei, a gente gravou um disco pela Polygram. Inclusive, esse disco foi produzido pelo Netinho, né? Netinho muito próximo, ele já era um astro. Foi pré-Mila. Pré-Mila,
nossa,
assim.
Nossa, demais.
Um disco antes de Mila, vamos dizer assim, né? Netinho gravou, fez, Del Rey, eu quero produzir um disco do Faróis Aceso. E o Faróis, Faróis já não era rock and roll mais. A gente era mais ainda, a gente era, eu costumo dizer que a gente era o pop axé, né? A gente tava, porque a gente tinha esse elemento na letra e na melodia que não era comunicava com um Brasil mais pop, né? Tanto é... que nós gravamos pelo disco. Esse disco, a música foi pra rádio, pra novela, depois virou um sucesso na rádio. A música se chama O 40. Olha, não parece quanto tempo, nem parece, que ele tem mais de 40. Olha, não parece, vai chover, que embaixo da barriga o sol já vai morrer. E ele disfarçando Peter Pan, Divan não resolveu, o amor não veio. Enfim, é um raga, certo? Eu sempre tive essa relação com reggae. O reggae, pra mim, é uma matriz fundamental na minha vida. É um raga meio dancehall ali, certo? Tocado acusticamente por a gente, assim, com instrumentos acústicos. Isso, cara, o Skank, por exemplo, tava fazendo a mesma coisa em Minas. Eu sempre digo isso. O Faróis e o Skank, nós somos contemporâneos em ideia. O Skank tinha esse interesse pelo reggae eletrônico, o Faróis tinha esse interesse pelo reggae com essa base eletrônica, porém trazendo isso para o acústico. Nós éramos, depois que o Skank aconteceu, fazendo a minha leitura, é como se o Faróis Aceso fosse o Skank baiano, com aquelas matrizes baianas. Tanto que essa música, o 40, a gente começou a tocar, fazer shows, as pessoas achavam que era o Skank. Entendeu? Eu falei, rapaz, o Skank deve ter bebido na mesma fonte que a gente.
Que massa.
Eu acho que Samuel deve ter a mesma idade que eu tenho, sei lá, 53, por aí. Então, assim, o Skank, só que eles, né, Minas, tem essa tradição pop, foi pra outro lugar. Faróis, não. Então, assim, então nós com esse primeiro disco, cara, a gente rodou e nós atingimos em cheio o interesse, o gosto do extremo sul do país. Pra você ver como a música do Faróis realmente conversava com esse Brasil mais ainda distante, né? Com as características regionais que tem o Sul, pô. O catarinense, o gaúcho, o paranaense. Tem ondas neles lá que São Paulo mistura mais, eles não, sabe? E aí, velho, a gente começou a fazer o circuito de praia todo de 96, janeiro de 96, até 90, final de 98, a gente fazia tudo. Eu conheço
que massa.
Tudo Santa Catarina, as praias, aqueles shows que eu tenho. Eu sempre falo pra Peu, se um dia você fizer esse circuito, né? Se ainda existe, assim, é o deleite de qualquer artista. Você tocava nas casas pra massa. 1.000 pessoas, lotadas, todo mundo cantando a música da gente. A gente abriu o show do Mamonas Assassinas na Pedreira. Nossa. Paulo Leminski. Para 40 mil pessoas. A gente tocou que no massa. Grandes. Nós tocamos no festival pré o Planeta Atlântida. Não existia o Planeta Atlântida. A gente tocou num festival que virou o Planeta Atlântida depois, sei lá, no Capão da Canoa. Ou seja, Faróis virou uma banda pop. Tudo que eu sonhei, eu consegui com Faróis.
Que legal.
Aí completando a pergunta, foi o que aconteceu com Faróis Aceso. O segundo disco nós fizemos com a gravadora é. No segundo disco, o disco muito massa também. Inclusive, esse disco tem no Spotify. O primeiro não tem. O segundo tem. Tem lá uma música chamada Raimunda. Lá vai a bunda passeando pela feira. Vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda rebolando a brasileira. Lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. É um raga também. É a mesma coisa. Sempre falava que Faróis misturava feira com shopping center. Feira.
Que massa.
Faróis era isso. Brasileiríssima a banda era. E aí, tinha essa música e tinha outra chamada Escovas de Dentes. A gravadora fez, olha, vamos... Escovas de Dentes é a música. Eu adoro Escovas de Dentes. Cara, fizemos clipe, lançamento na MTV, tudo, programa H, que era o programa do Luciano Huck na época. Ana Maria Braga. Só não fizemos os The Bests da Globo, tipo Xuxa... Fausto, nada disso, né? Mas sempre rolava pedido assim, ó, reserva aí uma. Que a gravadora mandava, que tinha essa onda, tinha um trabalho, né? Muito. Uma banda começando, mas tinha já um interesse. Já tinha uma estratégia da gravadora. Falei assim, ó, segura a onda aí que tal data, vocês estão livres, não tem show, não põe nada na agenda, não, porque rolou um pedido aqui pra fazer Xuxa, aí ficar sem a expectativa. Rolou um pedido pra fazer Faustão, mas nunca rolou. Enfim, essa música Escova de Dentes não foi legal. Entendeu? Não, assim, quando é de mercado, normal. Eu sempre digo que a carreira artística é hotel de 5 estrelas e pousada à beira de estrada.
Com
é
certeza.
O tempo todo assim, cara.
É o tempo todo,
Mas essa pousada de beira de estrada, vamos dizer assim, coincidiu também com meio que um cansaço meu. Eu viajava muito, cara. A gente, Salvador, distante do sul, era mais distante ainda, porque não tinha essa malha aeroviária que tem hoje, Era tudo muito caro, então não dava pra ir e voltar. A gente ia com a equipe de 15, 20 pessoas pra lá. A gente passava um mês hospedado em hotéis, fazendo turnês de um mês. E depois voltava. É um mês sem Peu, pô. Peu tinha 5 anos, 6 anos de idade.
Foi, mas um mês longe sem do filho, né?
É, um mês fora de tudo. Eu gosto de minha casa, do meu cantinho. Sempre produzi minhas coisas. Eu fiz eu falei a você, do comecinho de 96 até final de 98. Então, 96, 3 anos. Eu enchi o saco disso, cara. Eu fiz, olha, velho, eu quero ficar em casa, eu quero produzir, eu quero construir minhas coisas, assim, minhas músicas. Foi aí que eu conversei com a galera, né? Aproveitando essa baixa do segundo disco, eu fiz, olha, gente, vamos fazer o seguinte, bora dar um tempo. E nós demos esse tempo que tá até hoje esse tempo, entendeu? Todo mundo tá, o que é bom, todo mundo tá feliz, os outros são, eram Sim. três, né? Eu e mais três, eu uhum. e mais dois, assim, os líderes da banda. Todo mundo tá feliz, todo mundo continua com suas carreiras, suas vidas, né? Como músicos.
Uhum.
E deu claro. Tudo certo. E eu continuei com minha vida de compositor, de produtor, e comecei a construir minha carreira solo, enfim, é isso aí.
Uhum. E como foi pra se adaptar, assim, a ter uma banda e depois dar essa acalmada, assim, e virar um compositor mesmo, e trabalhar com isso, assim?
É. Eu, quando eu tomei essa decisão, eu fiz pronto. Agora foi, coincidiu até com o momento que eu mudei, né?
Uhum.
Eu morei durante 9 anos em um lugar, e aí fui morar em outro. Aí, nesse outro lugar, que não é o lugar que eu moro hoje,
uhum.
Eu peguei um cantinho ali, né? Estruturei uhum. pra eu começar a produzir. Pô, eu tô falando aí de que, cara? De 98, né?
Uhum.
Então, assim, hard disk, uhum. pra mim, pra gente, tava no começo.
Sim.
Meu computador era um G4, um Mac uhum. G4, entendeu? Era Digi 001, começando, tinha os Pro Tools foda, uhum. né? Que ninguém tinha acesso, só os grandes estúdios, que era muito caro.
Sim.
Aí a DigiDesign resolveu lançar a Digi 001, que era coisa pra você fazer, era o home studio. Aí eu comprei
uhum.
logo.
Que massa.
Minha liberdade, uhum. cara. Comecei a fazer. Aí compunha. Eu virei profissional da composição mesmo. Compor. E eu sou muito organizado.
Uhum.
Muito, então, minhas músicas são todas catalogadas, tem as letras de tudo.
Uhum.
Quando eu posso, eu boto a cifra em todas, que eu esqueço muito, esqueço uhum. as cifras. Aí, então comecei a focar nesse mercado de composição.
Uhum.
E diga-se de passagem, para meus interesses como artista, é maravilhoso, porque eu sou muito na minha, certo?
Sim.
Eu tenho aquela dose de exposição, de necessidade de se expor, aquela
uhum.
dose que seja até incompatível para uma carreira
uhum.
de um artista que queira aparecer, né?
Uhum.
Eu fico na minha, não me incomodo de estar ali, de não ser, não estar sob o holofote,
uhum.
de jeito nenhum. Minha obra tá indo, tá cantando, tá rolando, né? As pessoas
eu tô
me conectando com as pessoas.
Uhum.
Então, foquei nisso. Foi isso aí.
Boa.
Não sofri com o fim da banda de jeito nenhum. Assim, naquele momento, não. Hoje eu sinto falta.
Uhum.
Hoje, de vez em quando, a gente sai aqui no estúdio, uhum. chama a galera, toma um cinquentão, faz um som.
Que massa.
Né?
E depois dessa música do Netinho, assim, qual foi o outro hit, assim, que logo veio na sequência, assim?
Pronto, aí Netinho, ele gravou várias músicas minhas,
uhum.
né? Músicas que não chegaram aí,
uhum.
com certeza, mas que tomaram conta do Nordeste inteiro.
Que massa.
Né? Eram hits de carnaval.
Uhum.
Mas teve uma que ele gravou chamada O Fim de Semana,
uhum.
que essa música foi pro Brasil inteiro. Inclusive, essa música é do primeiro disco do Faróis. Ele foi produtor do primeiro disco do Faróis Acesos.
Pegou.
E aí, essa música aconteceu, como uhum. eu te falei, muito no Sul. Então, o Sul já conhecia na voz do Faróis.
Uhum.
Aí ele aproveitou isso, fez, olha, vou gravar.
Uhum.
Algum problema, Del Rey? Eu falei, não, que nada. Você é um amigo. Aí ele gravou, e essa música virou um grande sucesso. É uma música...
Nossa.
Mais uma vez, aquela onda meio samba... samba rap, aquela coisa pop. A
uhum.
música é... Fim de semana, sexta-feira, no final do expediente, a gente enrola, a gente reza pra acabar. Ha, 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 ha. Fim de semana, se Deus é brasileiro, 5 dias foi pedreiro, sexta-feira foi pro bar, ba, ba, ba. Na sexta-noite, na birita da esquina, lá passa a vida, passa as pernas da menina, e na moleza da conversa não se sabe onde começa nem onde termina. Mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Pronto, essa música
Nossa.
Comunicou de um jeito,
demais, né?
Virou um hit. Aí depois dessa, outro, né, como eu falei, algumas músicas minhas já estavam acontecendo
uhum.
muito aqui. Com o fim de semana, aí foi
Nossa.
A tampa, né?
Uhum.
Aí vieram várias músicas, Chiclete com Banana gravou várias minhas.
Uhum.
Entre elas, uma música, a gente tem um prêmio aqui, né, que melhor música do carnaval, aquela
que
coisa. Ganhei com essa música, Cabelo Raspadinho, gravada pelo Chiclete
Nossa.
Com Banana. Eu e junto com meu parceiro, Edu Casanova, nós ganhamos todos os prêmios, né, daqui,
Sim.
melhor música carnaval, que é Cabelo Raspadinho,
estilo
Ronaldinho, cabelo pintado, over, ó. Aí rolou a
é
Copa
demais.
Do Mundo, uhum. né?
Nossa, eu adorava essa música, que massa.
Tem várias, tem uma chamada Chicleteiro Eu, Chicleteira Ela, que é um hit aqui.
Uhum.
O meu amor é uma cigana linda, que ama a lua, ama o sol e o mar. É uma sereia que anda na rua. E quando eu. E o bumba é. E quando eu canto, ela vem me amar. Tirar o pé do chão. Uhum. Uma menina que mexe comigo. E que me chama amor, vem namorar. Que me abraça e me dá abrigo com seu olhar. Chicleteiro eu, chicleteira ela. Chicleteiro eu, chicleteira. É música pra tirar o pé do chão, cara. Aí não vai. Tem. Aí depois, Claudinha Leite gravou algumas, entre elas. Como a camisa e o botão.
Nossa.
Como as estrelas lá no céu. Como a estrada e o caminhão, né? Gravou essa aí.
Que massa.
Aí vai, né? O Tchan gravou algumas canções. Nenhum daqueles sambas do Tchan, uhum. né? Tipo, Pau que Nasce não é minha onda,
sim,
né?
Sim.
Mas, por exemplo, a música do Tchan, da avenida, a música da rua, do carnaval, uhum. de tirar o pé do chão, é minha. Uma música que faz, uhum. minha, do Paulo Vascon, chama... Simbora, neném, é. Simbora, neném, com tiquinho de vintém, uma vida na outra, banana, uma coca pra dois, um cochilo depois e um perfume na roupa. Alegria do mar é maré cheia, é o tchan na avenida, incendeia e a lua clareia, areia, areia. Aí bota a mão pra cima, ora lua, ora lua, ora lua, lá, 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 lua. Enfim, né? Música pra carnaval, velho.
Sim. Como é que era pra te escrever essas músicas, assim? Tu chegava a pensar, eu preciso fazer uma música pra carnaval, nesse beat aqui. Falando essa letra aqui, como era esse processo dessa composição, assim?
Vamos lá. Lembra que eu falei, você me perguntou quem é Tennyson Del Rey? Tennyson Del Rey, eu sempre fui um cara muito uhum. observador do cotidiano, né? Assim, eu uhum. sou. Eu, às vezes, pô, você é meio que cronista, né? Mesmo que às vezes essa crônica fique meio inocente, né? Mas uhum. eu sou movido pelo mote. Outro dia eu vi, outro dia não. Eu sei que, por exemplo, tem um compositor, um cantautor, ícone da música da MPB e do mundo, chamado Djavan, uhum. que eu acho impressionante. Djavan tem um processo criativo, ele não compõe nada antes do disco. Quando uhum. chega no disco, ele vai pro estúdio e compõe no estúdio, cara.
Nossa.
Sem imaginar que só eu sei... Das esquinas de passei, só eu sei. Ele fez no estúdio
tá
canções. Eu não, a construção. Como eu falei, eu sou uhum. meio mais lento. Tanto que eu uhum. nunca me adaptei direito à publicidade, que a publicidade exige uma rapidez, né? Mas sempre tive parceiros uhum. fantásticos que me ajudaram nesse sentido. Então, eu sou aquele. Então, eu preciso do mote. Não nasce, uhum. por exemplo, pode ser que não nasça com a melodia. Nasce com a onda, sei lá o que é isso, uhum. sabe? Outro dia eu fiz uma música chamada Filho pra João, né? Que é o irmão uhum. de Peu, que é Del J, artista do trap, enfim.
Que mano.
Aí, João é diferente de Peu. João é da. João, assim, gosta da balada, né? Uhum. Peu é, sabe? Peu é mais caseiro, assim, tem aquela onda, né?
Sim,
Peu tem aquele
sim,
jeitinho dele. João não, João é diferente de Peu. Ainda bem que são assim os dois, né? Então, aí eu cheguei e fiz uma música falando disso, né? Filho, um shot. Uhum. Quer me matar de susto, amor, meu filho. Já deu 3 horas e você não chegou.
Uhum.
Filho, por onde é que você anda agora? Lá fora é onde o perigo mora. Quando você sai de casa, aperta o coração, porque tu ganhou asa, largou a minha mão. O tempo que só passa, o filho que só cresce, a noite ameaça, o dia que amanhece. Filho, aí vai. Quer me matar de susto, amor, meu filho. Deu 4 horas. Você ainda não chegou. Meu filho, por onde é que você anda agora? Meu filho, esse meu medo frouxo que me trai, um dia você uhum. ainda vai ser pai quando você sai de casa. Aí tem a terceira parte que é, filho, por onde é que você anda, amor? Meu filho, deu 5 horas, você ainda não
Nossa.
Chegou.
Nossa.
Del J não é assim, não. Ele não é, não. Mas eu comecei a prospectar em um personagem, né? Ele é mais na boa, ele é maravilhoso. Aí, meu filho, esse silêncio agudo que me corta, só durmo quando te ouço abrir a porta.
Que massa.
Enfim, que é um desejo dos pais, né? Uhum. Do filho que tá na rua, você, pô, chegou, não chegou, você fica preocupado.
Sim.
Eu tenho essa coisa de né?
De
como Raimunda conectou lá atrás, né?
Parece que tem pelo que eu percebo, assim, tu tens o lance de captar o cotidiano e trazer pra tua canção, assim, né?
É exatamente isso aí, velho. Exatamente isso. É isso, velho. Então... Eu tenho canções que nascem... Minhas músicas são muito simples, Jeff. Uhum. Muito simples, muito simples. Não consigo entendê-las sem... se não forem assim, sabe?
Boa.
Eu acho que é assim que eu comunico também.
Com certeza.
Pra mim, essa é a ideia incrível. Quando eu vou usar Caetano Veloso aqui, Caetano Veloso, se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. A ideia incrível pra mim é quando eu... Toda ideia incrível que eu tive na minha vida foi pra fazer uma canção.
Que legal.
Entendeu? É por aí.
Que massa. E tu acha que funciona mais pra ti, assim, então, cara, mais da inspiração ou da transpiração?
Tem um momento que é só transpiração, mas a inspiração é que detona, né, a bomba da criatividade. A inspiração é ela que faz, que dispara, é ela que dispara.
Sim.
A gente procura, eu sou da escola de criativa, vamos dizer assim, que procura esses detonadores, né, na beleza, no encantamento da vida, eu procuro isso. Um detalhe me desperta para um caminho criativo, né? Pode ser uma coisa tão simples. Aí é isso para mim que é o mais importante. Para mim é esse momento inspirador. Agora, depois se desenha uma transpiração. Mas o que acontece? Um compositor, você também é compositor, que eu sei, né? Um compositor, você é municiado tá municiado de técnicas, vamos dizer assim, suas às vezes, né? Eu também aí, sabe, eu não como nada dessas regras, né, que as pessoas, essas aulas, não tem aula pra isso, não tem, cara, não como
cada
nada.
Cada um tem seu jeito,
técnica pra não sei o que, não sei o que, até entendo o mercado, assim, né, eu acho que é uma coisa muito de americano, eu acho legal, eu acho que a arte não pode ficar dentro da gaveta, não, ela tem que ir pro mundo, meu conceito de arte é muito americano nesse sentido. E assim, eu entendo a industrialização, eu sou parte disso, de uma cadeia produtiva. Mas não tem regra, não tem padrão, não tem padrão. E acabou. E o imponderável é que é o grande barato.
É, com certeza.
Senão você vai sentar eu e o Jeff aqui, imagine um cara, eu tenho 500 músicas gravadas. Das 500 músicas, no mínimo 50 estão na memória popular da Bahia.
Nossa.
Do Nordeste. E das 50, eu posso garantir a você, talvez umas 10 aí, o Brasil inteiro conheço, assim, de uma geração, né?
Sim.
Cara, vou sentar com um cara talentoso como você. Vai sair um hit? Que nada, vai ser uma música. Não, pode ser que não saia uma bosta. Uma música incantável, no sentido de não se cantar.
Sim,
e não
sim.
De incantável, de encantamento. Mas é isso, eu gosto da beleza do encantamento, isso que me inspira.
Que massa. E tu se prende muito a métricas, assim, de harmonias e tal, e a própria escrita, assim, tu pensa muito em, eu preciso rimar essa palavra com essa palavra aqui, ou é um pouco mais solto?
Tem uma vez, eu tenho grupos, né, assim, de amigos que somos muito próximos há muitos anos, compositores maravilhosos, né, tem uns que são mais da escola da rima mesmo, né? Da rima. Por exemplo, tem um compositor, Chico Buarque de Holanda, ele é rimador. Veja, as rimas de Chico são rimas perfeitas, né? É dói com...
Constrói.
Leroy, com constrói, né? É amor com dor. Não adianta. Eu rimava céu com céu. Cara, novinho, né? E eu gostava, e eu sentia que as pessoas gostavam da música que tinha Seu com Céu. Seu com Sal. O que era isso, né? Aí eu conversando uma vez com o Ali Salomão, que é um poeta, letrista, ele é autor de... Vou falar uma que talvez você conheça aqui, aquela... Oh, sim, eu estou tão cansado,
nossa,
mas não pra dizer. Eu acho que o Ali tem clássicos na música brasileira, claro. Ó, oh, abelha rainha, faz de mim instrumento. Betânia gravou várias coisas dele. Parceiro de Caetano. Foda o Ali. Já é morto. Tropicalista. Intelectual.
Que massa.
Poeta. Né? Tropicalista. E eu tive o prazer de conviver com ele durante 2 dias só.
Nossa.
Ele gostou de mim, fez... Passa o dia comigo. Ele fez... Betânia me chamou pra ir em Santo Amaro almoçar com ela, mas Betânia tava aqui na época. Uhum. Isso eu tô falando de 20 anos atrás, uhum. Viu? Aí, mas eu tô afim de ficar aqui. Eu gostaria de você, cara. Bora pra ter um... Aí passei 2 dias com ele, velho.
Que legal.
Conversando. E uma dessas coisas eu fiz... Eu, né, tentando sugar o máximo uhum. dele, né, assim, né? Ele fez... Eu fico, porra, o que é isso? Ele fez, rapaz, isso é aliteração, né? Isso tem um lugar, né, na estrutura da construção poética que explica isso, uhum. sem problema nenhum. Então, eu não sou da rima perfeita,
uhum.
certo? A métrica, claro, a gente vai construindo, eu tento ter uma métrica uhum. também, certo? Mas uma saidinha... Às vezes, é o imponderável, vamos dizer assim, da construção poética, que vai para um novo caminho que se desenha, e a partir daquele novo caminho que é desenhado, as pessoas começam a perceber, e outros também vão escrevendo a partir... Não é que eu estou fazendo nada original, uhum. mas começa a virar uma regra também, entendeu? Sim. Você constrói... Você não sabe o que vai acontecer para a gente um dia se encontrar, porque tudo que eu quero é viver... Ao lado de você, meu bem, vá lá, que a gente um dia se encontre por aí,
uhum.
né? Então esse vá lá já parece que já faz parte, eu tô falando agora, já faz parte da outra estrofe, uhum. entendeu? E na verdade tô tentando rimar esse vai lá com a rima, uhum, né, do segundo verso. Uhum. Enfim, aí é de cada um, uhum. né? E aí é onde tá os Djavãs, uhum. né? Os, enfim... Né? O novo, né?
Sim,
tá aí, né?
Sim.
Se você for seguir aquela métrica como é? cartesiana,
uhum.
aí fica tudo uma coisa só, sim. Não tem o novo.
E tu acha que, eu não sei como é que funciona pra ti, assim, a questão de letra, melodia, harmonia, o que que geralmente surge primeiro? Pelo que eu senti de ti, eu já posso imaginar, assim, que o que manda pra ti é a melodia, assim, não sei se eu tô errado.
É, melodia, letra. Rapaz... O violão vem, assim, 2 minutos depois.
Que massa.
Entendeu? Uhum. Não, muitas vezes não parte, não é com violão na mão.
Uhum.
Muitas vezes, não é com violão na mão. Sim. Aí depois eu vou pro violão, encontro a harmonia, uhum. certo? Assim, e vou construindo. Porque também isso dá contornos melódicos,
uhum.
inusitados, que depois, né? Porque eu sou um músico mediano.
Uhum.
Conheço ali a estrutura dos acordes, né, uhum. Né, as cadências de harmonia, mas tô longe, muito longe, eu sou um cantautor.
Uhum.
Eu harmonizo minhas canções.
Que massa.
Sou filho do Vigor, saca uhum. Vigor?
Lembra? Não.
Saca Vigor? Ah, tá vendo você?
Uhum.
Vigor é violão e guitarra, é uma revistinha que tinha na década de 80,
uhum.
acho que até a década de 90 ela existiu, hoje tem o Cifra Clube, né?
Sim.
Então, só fez, então eu olhava ali, cara, olha, Ré com sétima maior, agora nome de acorde, e por que que os acordes têm aqueles nomes, uhum. eu sei disso, eu busquei saber, uhum. né, o que é uma sétima maior, o que é uma quinta diminuta, uhum. o que é uma quinta aumentada, com a sétima maior, uma sétima aumentada, enfim. Então, essa construção toda, essa literatura da harmonia, eu conheço agora, e de certa forma, eu vou empregando ela, né,
uhum.
De acordo com o meu repertório de acordes, uhum. na minha criação. Mas busco, pode acreditar que eu busco sempre o caminho mais simples.
Uhum,
eu deixo esse passo 2 da harmonia para um arranjador.
Uhum,
entendeu?
Sim.
Para ver se ele leva para um lugar e ele tem que me convencer, uhum. viu? Porque
que
às vezes o cara tá fazendo uma música em mi menor, lá menor, ré com sétima nona. Mi menor.
Uhum.
Mi menor, Lá menor, Ré com sétima nona, Mi menor. Aí se o cara vai pra parte B, aí Lá menor, Ré com sétima nona, ou o cara vai pra Sol com sétima maior, né? Ou ele vai pra Mi menor. Às vezes eu volto pra Mi menor.
Uhum.
E apesar da melodia, caminhar.
Pro
entendeu?
Sol, uhum.
Aí o cara, pô, bora pra Sol com sétima maior, depois faz a preparação em Sol pra cair no Dó com sétima maior, uhum. aí enfim... O cara tem que me convencer.
Que massa. E quais compositores mais te influenciaram? No começo tu falou do Caetano e tal, né?
Caetano Veloso, Gilberto Gil e senhor grande Luiz Gonzaga.
Que massa.
São meus 3 pilares, são esses 3 caras. E logo depois, não tenha dúvida, logo depois, eu sou um cara de 55 anos, né,
uhum.
velho? Então, logo depois, eu encontrei... Pá, tomei uma... uma porrada na cara, assim, com a poesia de Cazuza, sabe?
Que massa.
É, eu queria ter uma bomba, um frit paralisante qualquer. Tudo isso de Cazuza. Eu comecei a beber Cazuza, sabe? É, sorver, assim. Rapaz, esse cara é muito difícil. Coisas inspiradas no jeito dele escrever. Então, Cazuza e o jeito pop de Ebert também me interessou muito. Mas minha escola é basicamente... Eu acho que quando a gente fala de Gil e Caetano, sabe? A gente já bota todo mundo no balaio.
Sim.
E aí, tem o Nordeste, que Luiz Gonzaga traz melodicamente, junto com seus poetas maravilhosos, como Humberto Teixeira, como, como é Marco Lino e João Silva, que eram os letristas, basicamente, né? Que só esses três pilares aí me municia de um jeito que eu me sinto com a chave pra ir pra qualquer lugar.
Que massa. E pra quem tu ainda não compôs, que tu gostaria de compor?
Ah, pra muita gente. Ave Maria, essa é pra você.
Opa!
Pra você.
Tamo aí, opa!
Não tenha dúvida. Outra coisa aí, sabe? A música, você faz a música, ela tem vida própria, sabe, cara? Ela é impressionante quando... Você tem que fazer nascê-la, sabe?
Que massa.
Mas ela vai... Eu fiz uma música chamada Por Inteiro, uns 5, 6 anos depois... Aí Marjorie, este ano, saca?
Sim, demais. Adoro ela.
Marjorie gravou essa música, foi a música de trabalho dela, foi pra novela.
Que massa.
Eu nunca imaginei que Marjorie gravasse Por Inteiro, né? Aí encontrei uma amiga, e a música tem isso, a música é uma coisa, é uma comunicação entre os mundos, né? Eu tava em São Paulo outro dia com uma artista fofa, Magê, saca Magê?
Sim,
não sei se você conhece.
Obrigado.
Aí Magê começou a cantar um... Aí, porra, você fez tal... se descobrindo, né? Aí o nego vê ali, não sabe, não conhece. Aí começa a cantar minha música. Aí no pátio de papo eu vi, comecei a ter uma música minha. Aí, puxa, será que essa mina conhece a música? Comecei a cantar por isso. Ela começou a cantar a música toda, né? Ela adora Marjorie. Daqui não saio, mesmo que você não queira. Você fez essa música, não sei o
que. Massa.
É o poder da arte, não tenha dúvida.
Pode mandar pra mim quando tiver uma dessas aí, hein?
então já foi.
Como funciona pra ti escolher o título de uma música? Tu tem dificuldade com isso ou é mais fácil?
Não, eu acho que o título, não é que eu tenha dificuldade ou seja fácil pra mim, mas eu dou uma importância ao título, cara. É como se fosse pra mim, o título pra mim são todas as rimas da canção. Rapaz, porque é o que vai dizer tudo, né, pra mim. E tem regras que nego usa, tem que estar no refrão, sabe? Eu não sigo isso de jeito nenhum, mas eu entendo o mercado. Eu sou um cara do mercado, sou do mercado pop, não jogo contra ele de jeito nenhum, contra essa corrente do pop. Quando digo do pop, é popular, do que se comunica, do que tá em tudo, né? Do que tá juntando as pessoas com gestos, com cores, com sabores. O pop é o que tá numa quantidade de pessoas o suficiente para tornar aquele movimento um movimento popular. Isso tá na música também. Então, quando eu vou para um título, né, eu vou pensando em todos esses aspectos. Agora, uma coisa que eu levo muito em consideração é o lado... Não é nem do poético. É de você colocar uma coisa no título que a pessoa, né? Que ouve a música vai dizer assim: pô, velho, esse título resume essa música. É isso mesmo, sabe? Não precisa dizer mais nada.
Que massa.
Nada. Uma música minha, essa música da novela, do Faróis Acesos, não tinha título. O técnico, o auxiliar técnico, pegou na fitona, que naquela época era uma fita grandona, né? Pra gravar 24 canais, não tinha negócio de Pro Tools, nada disso. O cara escreveu O, a letra O, né? Aqui é O aberto, né? O. E o numeral 40. Eu fiz... Porque o cara fala... Olha, não parece quanto... Porque a música fala de um quarentão. Um quarentão que é saudável, que malha... Inclusive, o personagem do Léo Maia, que era o ator na época, era esse. O cara malhava, tinha um grupo de malhação, e era quarentão, né? E eu, um menino, um jovem de 30 anos, sacaneando com o quarentão. Olha, não parece quanto tempo nem parece, que ele tem mais de 40, né? Olhando para quanto tempo... Essa sutil decadência, enfim... Aí eu fiz, olha o título da música. Não precisa dizer mais nada, cara. 40. Não é? Não precisa precisa dizer mais
o
nada.
O cara botou o nome. Que bom.
É. Agora, por exemplo, tem coisas que quem é do mercado tem que ter. Vale. É importante você levar em consideração. Que é o homônimo, né? Assim, então, pra você não ter problemas de recolhimento de direito autoral. É você. Porque se você bota meu amor, imagina.
Sim.
Meu amor, até que, apesar de ter vários elementos, né, que, uhum. que as sociedades autorais, através do ECAD, vários elementos para poder identificar a obra, existem vários Sim. elementos, né, o intérprete, o ISRC, várias coisas, mas quanto menos você, quanto mais você desviar, uhum. né, dessa possibilidade de você ter um direito retido, porque você não sabe para onde aquele dinheiro Sim. vai, ou pior, pagar ao outro autor Sim. o que é de direito seu, aí melhor, então você procura, agora, como diz Paul McCartney, uhum. né, Paul McCartney falou um dia que não tinha mais melodias para ser criadas no mundo, acabaram as melodias, né,
total.
Paul disse isso, eu vi, rapaz, eu acho que com o título também tá
complicado, né, meu Deus.
Tá complicado. Pô,
quais recursos tu usa na hora de compor? Tu é um cara do caderninho, é do celular? Como tá rolando hoje?
Não, hoje é do celular. celular e violão.
Mas já compõe produzindo celular e violão. Ou não?
Não componho, não.
Compõe no violão.
Eu componho, ponho violão, tudo meu é gravado, uhum. faço um take, voz e violão, entendeu? Uhum. Com tudo. Se eu tenho uma ideia de arranjo ali, eu já coloco. Porque aquilo, às vezes, quantas e quantas músicas, sucessos mundiais, o arranjo... Né? Uma frase melódica uhum. que não é exatamente, não faz parte da melodia uhum. da letra, é o que identifica ela no mundo,
Sim.
né?
Total.
Quando, riffs e vários riffs. E às vezes você, quando tá criando, você tem uma ideia de um riff, de uma ideia melódica, que pode ajudar para quem for fazer um arranjo no
Total.
Futuro. Mas eu sou do celular hoje e vou escrevendo. Uhum. Né? É assim.
Legal. E qual música que tu mais se orgulha de ter feito?
Orgulho? Né? Pô, cara. Aí você me pergunta. Como é que vai? Nessa pergunta. Eu tenho tem músicas minhas que nunca foram gravadas que são meu xodó, enfim. E as gravadas, não dá pra
difícil?
Responder tantas, cara. É muito difícil. Essas que eu. Todas eu sou. Eu sou um amante fiel das
que
minhas
legal.
Canções. Eu vou reencontrando-as, assim... Eu vou fazer 55 anos agora, 18 de uhum. julho de 2020, né? E... Eu fiz... Pô, rapaz, eu vou colocar no meu perfil do Instagram, eu vou cantar uma música minha que eu fiz quando eu tinha 15 anos.
Legal.
Uma das primeiras uhum. músicas. Eu e Minha Cabeça, o nome da música, imagina. Massa. Aí comecei a cantar, cantarolar, e... Del J, uhum. né? O mais novo aqui. Você fez essa música, você tinha 15 anos, meu pai? Foi. Rapaz, você era cabeção mesmo. Não é não, Juba. Não é não, cara. É porque as armas que a gente tinha antes pra escrever Sim. eram diferentes, uhum. velho. Era outra literatura. Seu pai... Era outra literatura, outra uhum. coisa. Outra coisa que alimentava Sim. a gente. Pra dizer essas coisas desse jeito aí. Aí... essa música, eu reencontrei ela agora, uhum. né? É, 40 anos depois. Cara, eu fiz... velho, eu tô apaixonado por ela. música de um adolescente, uhum. entendeu? Música de um adolescente. E o pior, eu tenho a parte A, lembrei, a parte... depois que parece um refrão, uhum. mas a dobra do refrão, eu não lembro a letra, não lembro aí. Eu tô tentando escrever a altura...
Do que era.
Eu com 55 anos, a altura do que era foi feita com 40, com 14
que
anos,
massa.
Com 15 anos.
Que legal.
Entendeu?
Que massa.
Então,
que legal. E das que tu, as que foram lançadas, assim, qual música que tu não gosta, que tu não gostou de ter feito?
Ninguém nunca me fez essa pergunta. Nunca pensei nisso. Juro a você, nunca pensei. Deixa eu ver aqui se tem alguma que eu fiz. Ave Maria.
Exatamente. Essa é a música que eu quero.
Rapaz, cara. Não tem,
não?
Véio. Tem umas coisas tão bobas assim, né? Assim tão... Não é nem simples, mas... Que às vezes... Tipo, bobas não. Que foi feita assim... de um jeito parecendo que não era nem para ser usado, sabe? Alguma coisa assim. Aí alguém ouviu e falou, rapaz, é massa! E gravou e virou um sucesso. Tem algumas assim. Que tem essa coisa, né? De que nasceu sem pretensão, mas sem pretensão de virar até canção. Sim. Entendeu? Tem, né? Tem uma música, a Harmonia do Sanga, Samba. Saca?
Sim, o Harmonia do Samba,
uma banda de samba. Né? É, tem uma música, o primeiro disco dele, que chama Kikiki KKK. Uma brincadeira, gente. É um tal de Kikiki KKK. Não, eu adoro a música. Adoro. Mas essa música, uma brincadeira, cara. Né? Que aí virou, e é um hit, assim, virou um hit na época, né? Primeiro
que
disco.
Massa.
É, aliás, o samba, esse samba baiano, que vem dessa escola do samba de roda, né? Samba é se você não apenas desafio, se você aceitar um desafio. Então, assim, essas músicas, essa não é minha, não. Mas essas músicas são muito da, são muito da brincadeira. São muito da brincadeira. Então, eu tenho algumas canções assim, que longe de eu não ter gostado de ter feito elas. Longe, sim. Mas saiu ali, né?
Foi na brincadeira.
Na brincadeira, da coisa muito.
Massa.
Não vou te responder, não tem resposta.
Beleza, então. Vou deixar passar essa. A gente tem uma parte no podcast que é o Por Trás da Canção. E acho que seria legal falar um pouco mais acho que as duas que mais apareceram, assim, né? Que foram o do Cabelo Raspadinho e o Fim de Semana, né? Como foi escrever essa Cabelo Raspadinho? O que tava passando na tua cabeça na hora que tu escreveu essa música? O que ela diz? O que ela fala?
Vamos lá. Chiclete com Banana... Né? Que hoje continua a banda Chiclete com Banana, mas o Bel, que é o líder, ele tem uns 5 anos que ele depois de 30 anos de banda, ele resolveu sair da banda. Então hoje tem a carreira solo de Bel e o Chiclete com Banana continua a carreira, enfim. Na época, essa música é de 2000, 99 e 2000, né? Assim, o Chiclete sempre teve essa característica de puxar o povão. O trio elétrico do Chiclete, os blocos. O bloco não, porque o bloco tem a corda e dentro do bloco do Chiclete com Banana vai a classe A High Society, que é muito caro. Sempre foi muito caro o abadá do Chiclete com Banana. Mas o povão, a música do Chiclete com Banana sempre foi muito popular. Popular dos populares. Então, incrível como o Chiclete conseguia atingir todas as classes sociais. Conseguia. É impressionante. O High Society e o povão, o cara que é, assim, tá ali, franelinha, sabe? Canta Chiclete. Ô, Chiclete, Chiclete, Chiclete. Vamos, Chiclete. Bem, pô, Chiclete com Banana, velho. E a Dondoca canta Chiclete com Banana. A Dondoca. Aí, meu parceiro, Edu, Casanova, tinha acabado de sair de minha casa. Ele, né? Eu tenho isso registrado, viu, cara? Eu tenho essa característica do registro, que eu puder registrar, porque isso vai ficar documento histórico para meus filhos. Eu tenho a gravação de Edu ligou da rua, que ele teve a ideia, a gente batendo esse papo sobre essa coisa do Chiclete misturar todo mundo. E a gente começou a dizer, rapaz, o cabelo, parece uma bobagem que eu dizer pra você, mas o cabelo é um elemento representativo no país como o nosso, de classe social. Entendeu?
Verdade.
Pode ser uma tosqueira, não, que eu tô falando. Mas, né? É, enfim, né? Aí vai o do negro, o cara tem o cabelo loiro, dessas coisas, né? Todas que a gente identifica. Então, falar de várias classes sociais é falar dos cabelos. Né? Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, que é o cabelo raspado. Cabelo pintado, VO, cabelo embaraçado, encaracolado. Rastafari, sangue bom, né? Todo mundo ali. A ideia foi isso. Foi falar que... Qual é a sua... sangue bom. É do cabelo à raiz. É do cabelo à raiz, de onde você vem. É da cabeça feliz, fazer a paz, fazer um som, né? Fazer a paz, fazer um som. Porque também a característica das pessoas que vão atrás do Chiclete com Banana, que a música do Chiclete tem uma hora... aquela música mais tirar o pé do chão, que o couro come. É um empurra, empurra. Imagine você, 50 mil pessoas, o Chiclete com Banana tocando, rapaz, É pior do que uma rodinha punk.
Verdade.
É pior do que uma rodinha punk, bem pior. Quem passa por uma corda do chiclete com banana, né? Falando de chiclete de 20 anos atrás, sim, certo? Tá, pode entrar qualquer roda punk aí, rock and roll, que não tem problema nenhum, o cara tá safo. Então, bicho, então a gente quis dizer também que, pô, quem tá aqui é sangue bom, é da paz. Chegou uma época aqui em Salvador que foi, chiclete só traz briga. Entendeu? Só traz briga. Então a gente quis dizer tudo isso na música, sangue bom. Qual é a sua, meu rei? Qual é a sua, meu rei? Eu só quero passar. Bota a mão na cabeça e deixa o corpo rodar. Enfim, é todo esse jeito de dizer e ao mesmo tempo contextualizado dentro da música, da gente, do nosso jeito de fazer música para poder se divertir, entretenimento. Mesmo porque, apesar de você ter perguntado isso e ser parte do seu podcast, mas como diz Gil, uma meta existe para ser um alvo. Mas quando o poeta diz meta, ele pode estar querendo dizer o inatingível. Uma lata existe para conter algo. Mas quando o poeta diz lata, ele pode estar querendo dizer o incontível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo na sua lata. Na lata do poeta, tudo, nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível.
Que massa.
Você conhece essa música? Metáfora. É, ou seja, rapaz, explicar a letra de uma música é uma coisa que cada um tem uma leitura. Sim. Eu já vi, sabe, eu já vi coisas assim incríveis, já vi Pasquale Ciproneto, saca? Um professor de português, é uma celebridade. Eu vi ele entrevistando o Caetano, ele sempre nas aulas dele, na televisão, ele falava, citava que aquela música é Caminhando contra o Vento, e o sol nas bancas de revista. Aí ele falava, que você vê Caetano Veloso, que ele tinha essa coisa no programa dele, ele já fazia de decompor a letra da canção, contextualizar, gramaticamente, né, falando de literatura portuguesa, enfim. Aí ele fez... Caetano falava de um semanário que era o Sol, que existia um semanário, tipo o Pasquim, na época, o Sol, que era assim, pra falar da banca. Assim. Aí uma vez, entrevistando o Caetano, eu tava na plateia nesse dia, aí ele fez, ele falou assim, Caetano, sobre o lenço documento que você fala dessa parte do Sol, Caetano fez, não, eu quis falar do Sol mesmo, batendo na banca de revista.
Que massa.
Entendeu? Então assim, Cabelo Raspadinho é isso. Edu me ligou, depois do papo, ele indo pra casa, me ligou o telefone, deu, rei, ligou pro meu telefone fixo, ele do celular dele, né? A gente tá falando de quê? De 99, né, gente? 21 anos atrás, né? Aí deu, rei, tive uma ideia aqui, cara, uma melodia aqui, velho. Desliga aí seu telefone, que era uma secretária eletrônica, né? E aí ele deixou gravado lá.
Que massa.
Cabelo, na verdade, um balbuciar de palavras, assim. Sabe, a partir dali eu construí a letra, eu fiz, negão, tipo 2 dias depois, negão, tive uma ideia aqui, venha pra cá e a gente terminou
que
a música.
Que legal, que massa. Foi isso aí. Boa.
E agora, a outra é o fim de semana, né?
O
fim de semana é mais fácil, assim, porque o fim de semana foi numa praia de Salvador, né? Assim, a gente na praia aqui, eu comecei a construir ela, qual a ideia de fim de semana? Fim de semana é aquele final de semana que o cara prepara tudo pra dar tudo certo. Tem sempre uma coisa que dá errado. Aí o refrão, ele sempre fala assim, mas não tem nada não, só tá começando o fim de semana, o meu descanso e a curtição. Entendeu? Tudo é, fim de semana é sexta-feira, no final do expediente a gente enrola, a gente reza pra acabar. Fim de semana, esse Deus é brasileiro, 5 dias foi pedreiro, sexta-feira foi pro bar. Na sexta-noite da birita da esquina, lá passa as pernas, passa a menina, não sabe onde começa, na moleza da conversa, não se sabe onde começa nem onde termina. Mas não tem nada, só tá começando, é sexta-feira, né? Depois sábado. Acordo sábado, comigo acorda o sol, acorda a mãe, acorda a tia, acorda a mana e acorda a avó. Aí vai tudo, blá, 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 só queria adormecer depois do sábado, não sei, não tem nada não, só tá começando, fim de semana. Aí depois tem o domingo, e é domingo! Lá vai domingo, aí tem batucada, timbalada, que a timbalada faz ainda os ensaios aos domingos aqui, né? Tem conta pra pagar, segunda-feira, aí, mas não tem, ele não se toca, ainda tá começando, porra nenhuma, acabou o final de semana, meu.
Que massa, que legal.
Foi feita sob o sol.
Aí funciona, né? Então a gente tá chegando ao final do podcast. Eu queria perguntar pra ti, assim, uma dica de um livro, ou um filme, ou um disco, ou uma série, coisas assim que tu acha que vale a pena indicar pra galera que tá ouvindo.
Vou indicar porque é a minha escola. Minha escola é a escola do encantamento. Não é nada um filme, um livro ou uma série falando de música, falando de nada disso. Mas os grandes autores, os grandes diretores, certo? São esses que você tem que usar. Eles colocaram a arte dele para poder encantar você, para te inspirar. Aí vai desde Frederico Fellini a Godard e chegando a nosso o espanhol, como é?
Almodóvar?
Almodóvar. Falando de filme, sempre é interessante você descobrir o que é que tem por trás daquela criatividade, certo? E literatura, li muitos clássicos brasileiros, José de Alencar, li essas coisas todas, Machado de Assis, passei pela geração Beat, li muita coisa, Allen Ginsberg, William Burroughs, enfim, Jack Kerouac, eu sou esse caldeirão de coisas. É como eu falei num certo momento pra você. Se você vai fazer uma rimar amor com dor, você tem que ter. Essa escolha tá na sua mão. Se você quiser outro caminho, você tem que ter elementos pra poder você seguir por esse caminho também, né? E eu vou falar eu não lembro qual foi o pensador que disse essa frase. Mas nós pensamos com as palavras que nós sabemos. Então não adianta, bicho. Você vai pensar com o que você sabe.
Total.
Não é isso?
Legal. Tá, e as últimas perguntas são... por que tu faz música?
Porque é o ar que eu respiro, é a música. Não tem outra possibilidade na vida. Não tem. Tenho que fazer música e faço o tempo todo. Não tem outra possibilidade.
Que legal. E a pergunta final é, o que é um hit?
Um hit é aquele sucesso que ninguém imaginou.
Que legal.
O hit, ele é aquele sucesso que você não sabe que ele vai ser sucesso. Toda vez que você faz uma canção, uma canção, e essa música, ela tem todos os aspectos do mercado, do momento, ela pode até virar um sucesso. Mas um hit que, para mim, se aproxima muito do clássico, o hit e o clássico, o hit é o clássico do pop, para mim. Certo? Então, esse aí, o clássico, existe a partir do que é original, do que é genuíno, do que é original. Então, é isso.
Legal.
Eu tô sempre em busca do que é de uma nova possibilidade. Talvez por conta disso é que eu, sobretudo com os artistas mais novos, né, que eu convivo com alguns, as pessoas às vezes não entendem, né? Porque eu sinto que muitos artistas novos, eles são engessados numa redoma da regra. Deixa de ser inspiradora, deixa de ser uma influência e passa a ser uma regra. Aí tá errado pra mim, uma regra pra ele, entendeu? Eu nunca quis fazer... Talvez lá no começo, tudo bem, mas nunca quis fazer uma música Caetano. Nunca que Caetano fez. Não é. Mas Caetano me inspirou. Você sente em muitas coisas que eu fiz a obra de Caetano ali, entendeu?
Que massa.
Isso.
Boa. E o recado final, então, para os amigos ouvintes desse podcast, para quem tá começando na música, para quem tá compondo já e tá ouvindo, assim, o que você tem para dizer de dica aí?
Continue fazendo música, esta arte segundo algumas pessoas, é a mais... É, a que se comunica mais facilidade uhum. entre as pessoas. É uma... É uma... Como é um... É uma dádiva, né? Que as pessoas conseguem materializar uhum. esse desejo, essa inspiração em uma canção. E vou usar novamente a frase de Caetano Veloso. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Porque está provado que só é possível filosofar em alemão. Deixa para Nietzsche essas coisas.
Legal. Pô, obrigado por ter aceitado o convite. E que massa conhecer um pouco mais sua história e bater esse papo aí. Obrigado mesmo.
Valeu, Jeff.
Valeu.
Vamos pra cima.